Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, e que conta com o apoio da Esperato Investimentos, um escritório ligado à XP lá de Santo Ângelo para o mundo, com presença também em Ijuí, Cruz Alta, Lajado, Porto Alegre e Itapema. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e vem investir conosco. Eu sou o Felipe Teixeira, o Galo da Madrugada, e ao som de Gary Clark Jr., nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 2 de agosto. Faltam 151 dias para acabar o ano, 61 dias para as eleições de outubro e 36 dias para os 200 anos da independência do Brasil. Muito bem, são 5 horas e 25 minutos, 15 graus aqui em Itapema. É, acabou-se o que era doce, estou de volta para o meu aconchego e hoje é Dia Nacional da Natação. Isso porque em um 2 de agosto de 1952, das Olimpíadas de Helsinki, Tetsuo Okamoto conquistava a primeira medalha olímpica brasileira na natação, um bronze nos 1.500 metros. E exatamente 30 anos depois, em um 2 de agosto, só que de 1982, Ricardo Prado ganhava a medalha de ouro nos 400 metros medley no Mundial de Guayaquil. E de 1952, né, de Helsinki, até 2016, no Rio de Janeiro, foram 15 medalhas conquistadas por brasileiros na natação, com destaques para a medalha de ouro de César Cielo em 2000 nas Olimpíadas de Sydney. Também é Dia Nacional dos Rosa Cruzes, e o Rosa Cronismo é um grupo místico e filosófico espalhado por todo o planeta e que tem como objetivo ensinar os membros sobre os mistérios do mundo e sobre si próprios. Assim como a Igreja Católica tem paróquias, né, com diversos nomes e estilos, existem várias ordens e fraternidades Rosa Cruzes que podem diferir entre si na forma e essência de ensinar, mas todas têm o mesmo propósito: continuar o trabalho de Christian Rosenkraus, monge alemão que teria vivido no século XIV e fundado a primeira ordem na Europa para divulgar o que aprendeu com mestres muçulmanos das artes ocultas. A antiga e mística Ordem Rosa Cruz, uma das maiores do mundo, afirma que as práticas oferecem benefícios desde o nível físico, como técnicas específicas para reduzir o estresse e ampliar processos de cura, até os níveis mentais e espirituais, com técnicas que despertam a consciência objetiva, o subconsciente e a relação de cada ser com o todo. E aí, tu entendeu o que é o Rosa Cronismo? Pois é, eu também não. De qualquer forma, parabéns aí aos envolvidos. Hoje é aniversário da cidade de Morada Nova, lá no Ceará, e da cidade de Prado, na Bahia, e Coari, no Amazonas. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe com um amigo, uma amiga, e não esquece de avaliar o nosso podcast e de seguir ele também, se você me ouve pelo Spotify, para ajudar a gente a conseguir mais avaliações, mais ouvintes, chegar a cada vez mais pessoas, pois já somos 11.405 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com a gentalha. E você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas fecharam a terça-feira com perdas expressivas, enquanto os futuros futuros em Wall Street operam em quedas menos acentuadas em meio à escalada da tensão dos Estados Unidos e da China sobre Taiwan e o aprofundamento das preocupações sobre uma desaceleração econômica global, levando os investidores à segurança dos títulos da dívida americana. O Stoxx Europe 600 vai caindo 0,7%, com o setor de energia entre os poucos destaques de alta, depois que a BP anunciou um aumento no pagamento de dividendos, acelerando as recompras de suas ações após o aumento dos lucros. O índice de ações da Ásia caiu para o nível mais baixo em 3 semanas, com algumas das quedas mais acentuadas em Hong Kong, China e, obviamente, Taiwan. A presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, deve mesmo desembarcar em Taiwan nesta terça-feira, tornando-se a política americana de mais alto escalão a visitar o território em 25 anos. A China vê a ilha de Taiwan como seu território e promete uma resposta militar ainda não especificada à visita de Pelosi. Era só o que faltava, né? Uma corrida para ativos considerados mais seguros elevou o iene e os títulos do Tesouro Americano, elevando o rendimento dos papéis para 10 anos para 2,5%. Os investidores também estão atentos a comentários mais potencialmente agressivos de autoridades do Federal Reserve sobre a necessidade de taxas de juros mais altas para conter a inflação. A perspectiva de uma desaceleração da demanda minou o petróleo, levando o petróleo do tipo Brent aos 98 dólares o barril. Os futuros de oleaginosas e grãos caíram depois que o primeiro navio de grãos desde a invasão da Rússia deixou a Ucrânia. Um alívio para o mercado global de alimentos. Por aqui, a Câmara dos Deputados ressuscitou a intenção de retirar dos governadores de estado poder e controle sobre o comando da Polícia Militar. Os deputados se preparam para votar nesta terça-feira um projeto de lei que institui a lista tríplice como forma de escolha dos comandantes gerais. Confere a eles um mandato de 2 anos e dá autonomia orçamentária às PMs. A tendência é de aprovação, ao menos na Câmara. No Senado, ainda não sabemos qual será a tendência. Em junho, o presidente Jair Bolsonaro e ministros receberam no Palácio da Alvorada parlamentares da Comissão de Segurança Pública e entidades representativas de policiais que defendem a aprovação de uma nova lei orgânica para as polícias. Eles pressionavam pela votação como uma forma de aceno às bases do presidente na segurança pública, já que a lei orgânica é mais abrangente e traz outros benefícios. O governo federal acompanhou todos os passos da preparação do projeto, elaborado em consulta às associações, e também fez sugestões por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Originalmente, a limitação ao poder dos governadores havia sido incluída no projeto de lei orgânica das PMs. Uma ideia semelhante foi criada para a nomeação dos delegados gerais de Polícia Civil, que discutiam sua organização à parte. Nenhuma das duas leis orgânicas, no entanto, avançou a ponto de ser votada pelos deputados. O projeto de lei é de autoria do deputado José Nelto, do Progressistas de Goiás, mas foi modificado por parlamentares bolsonaristas. Fizeram contribuições a deputada Major Fabiana, do PL do Rio de Janeiro, e o cabo Júnior Amaral, do PL das Minas Gerais, ambos ex-policiais militares. Os favoráveis à ideia argumentam que visam reduzir a ingerência política e influência partidária dos governadores nas PMs. E agora, ao som de Depeche Mode, vamos aos destaques e às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos aqui pelo Estadão. Como o mercado financeiro usa modelos matemáticos para tentar prever o resultado das eleições? Bancos e gestoras projetam o crescimento de Bolsonaro por conta da queda do desemprego e da desaceleração da inflação. Ciclovias de São Paulo melhoram, mas 1/5 da rede ainda precisa de reparos, diz estudo. Algarve, em Portugal, é a queridinha dos ricos e famosos no verão europeu. Armínio Fraga, viramos conservadores sem ter muito o que conservar. Para o ex-presidente do Banco Central, cenário político é empecilho para crescimento. Visita à cidade italiana alimenta rumores de renúncia do Papa. Abílio Diniz revelou em livro que filho tinha doença congênita no coração. Proposta da Mubadala pelo Burger King subestima a empresa, dizem acionistas. Pablo Marçal, coach que quer ser presidente, declara patrimônio de 16,9 milhões de reais. O Pablo Marçal, que sequer conseguiu organizar um acampamento, né? Teve que ser resgatado lá pelo Corpo de Bombeiros, mas quer ser presidente da República. É mole? PSDB e Cidadania escolhem Mara Gabrilli para a vaga de vice de Simone Tebet. A Mara Gabrilli, que é senadora pelo estado de São Paulo. Uma chapa muito interessante e composta 100% por mulheres. Fachin, quem vocifera contra o resultado das urnas age por interesse próprio. Escândalo financeiro testa a confiança no sistema bancário da China, entenda. Entenda porque o ex-BBB Paulo André tirou fotos ao lado de Bolsonaro. Essa aqui eu mal posso esperar para perder essa notícia, né? Vamos para a Folha de São Paulo. Bolsonaro diz acreditar que pode ser preso se sair da presidência. O presidente diz que reagirá, segundo interlocutores, e que não é ingênuo como seus antecessores que foram para trás das grades. Leia-se aí Dilma Rousseff e Michel Temer, além do Luiz Inácio Lula da Silva. Forças Armadas, aliás, a Dilma Rousseff não foi presa, né? Eu me refiro ao Luiz Inácio Lula da Silva e ao Michel Temer, só para ficar bem claro, tá bom? Falha nossa. Forças Armadas mudam às pressas desfile militar no Rio por ordem de Bolsonaro. Decisão do presidente foi tomada na sexta-feira. Prefeito Eduardo Paes diz que ainda não foi informado. Governadores em reeleição enfrentam disputas internas e dissidências. Mourão acumula viagens oficiais ao Rio Grande do Sul em meio à pré-campanha ao Senado. Publicações sobre fraudes nas urnas crescem 154% no Facebook ante 2018. Jovens a cavalo cercam ônibus no Rio e arrebentam porta traseira. Pessoas afirmam que ataque aconteceu após passageiros provocarem adolescentes. Créditos de carbono transferem renda do consumidor para o produtor, dizem críticos. Vamos para o Valor Econômico. Questiona as urnas quem é incapaz de vencer pelo voto da maioria, afirma Edson Fachin. Estados Unidos matam líder da Al-Qaeda em ataque ao Afeganistão, diz Joe Biden. Bombril acumula queda na bolsa de 25% no ano e vale 315 milhões de reais. Mubadala vai ter que convencer Lehman de que o sonho grande é árabe. Venda de remédio gera disputa entre farmácias e supermercados. Fim do ciclo de alta da Selic divide mercado. Juro pode alcançar 14%. Vamos de O Globo. Lula sofre no Sul, Bolsonaro no Nordeste. Entenda a reta final de definição dos palanques. Bolsonaro surpreendeu o comando militar ao anunciar 7 de setembro em Copacabana. Bolsonaro ironiza signatários de manifesto a favor da democracia. Mamíferos. Estados descumprem lei eleitoral sobre o uso de sites oficiais. Não há neutralidade sobre a democracia, escreve Trauman. Um dia minha mãe foi Giovanna Elbank. Depois eu fui, é a coluna da Eliana Cruz. Coluna da Miriam Leitão, coordenador da FUNAI, mandou atear fogo a galpão indígena. Tem um vídeo aqui. O que é mito e verdade sobre os benefícios da soja para a saúde? Vamos de Poder 360. A União Brasil anuncia Soraya Tronic ao Planalto nesta terça-feira. Ela que é senadora por Brasília. Biden confirma a morte de sucessor de Bin Laden na Al-Qaeda. Privatizações e concessões devem atrair 3 trilhões de reais em 10 anos. TSE tem primeira reunião técnica com Forças Armadas e entidades. Nomes de Bolsonaro para STJ só serão analisados depois da eleição. Polícia Federal abre inquérito para investigar empíricos em vídeos sobre o Traders Club. Que gentalha, né? Brasil registra 22.064 casos e 201 mortes por Covid em 24 horas. Vamos de Portal Metrópolis. Decisão do STF sobre improbidade vai interferir no destino da eleição. Estados Unidos afirma ter matado Al-Zawahiri, sucessor de Bin Laden na Al-Qaeda. PGR volta a defender arquivamento de inquérito contra Bolsonaro. Damares diz a lideranças evangélicas que não quer ser mais candidata. Ótimas indicações, diz Nunes Marques, sobre nomes para STJ. PSDB indica Mara Gabrilli para ser vice na chapa de Simone Tebet. PTB oficializa candidatura dele, Roberto Jefferson, à presidência. Que beleza! E o que acontece com aquela galera que fala que não vota em ex-presidiário, hein? O que será que eles vão dizer agora? Mãe de Jair Renan se irrita com a ausência do filho em convenção do PP. Intolerável, diz o presidente português após ataques a filhos de Giovanna Elbank. Vamos para o The New York Times. Ataque de drone nos Estados Unidos mata líder da Al-Qaeda em Cabul. No The Washington Post, mesmo destaque, o ataque que confirmou que a morte do Ayman Al-Zawahiri em ataque de drone em Cabul. E no Financial Times, caças chineses voam perto de Taiwan antes da visita de Nancy Pelosi. E agora vamos direto aos nossos fatos históricos, porque o 2 de agosto marca o nascimento de Frédéric Auguste Bartholdi, que é escultor francês, maçom, conhecido principalmente por ter sido o autor da Estátua da Liberdade, que foi um presente da França aos Estados Unidos, né, situado ali na entrada do Porto de Nova York, e ele também foi o autor do Leão de Belfort, né, construído para celebrar a resistência da cidade de Belfort durante o cerco de 1870 a 1871, no evento conhecido como a Guerra Franco-Prussiana. O 2 de agosto marca também o aniversário da morte de Luiz Gonzaga, o Gonzagão, que nos deixou em 1989, também conhecido como o Rei do Baião, né? Ele que foi considerado uma das mais completas, importantes e criativas figuras da música popular brasileira, cantando acompanhado de sua sanfona, zabumba e triângulo, né? Ele levou para todo o país aí a cultura musical do Nordeste, como o baião, o chachado, o xot e o forró pé de serra. Suas composições também descreviam a pobreza, as tristezas e as injustiças de sua árida terra, o sertão nordestino. Basta ouvir Asa Branca para você confirmar tudo isso, né? Ele também foi pai adotivo do músico Gonzaguinha e influenciou outros artistas da MPB, como Geraldo Vandré, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 338 a.C., quando, em um 2 de agosto, um exército macedônio liderado por Filipe II derrotava as forças combinadas de Atenas e Tebas na Batalha de Queronéia, garantindo a hegemonia macedônica na Grécia e ao longo de todo o Mar Egeu. Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, que dispensa comentários, porque nós já falamos sobre o Alexandre o Grande algumas vezes no nosso Morning Galo. Em 1939, também em um 2 de agosto, Albert Einstein e Leo Szilard escreviam uma carta a Franklin Roosevelt aconselhando-o a iniciar o projeto Manhattan para desenvolver uma arma nuclear. Já em 1990, o Iraque invadia o Kuwait e posteriormente, né, levaria isso tudo à Guerra do Golfo, e o contexto da invasão do Kuwait remonta a acontecimentos da década de 80 ainda, né, relacionados lá com a guerra do Irã e Iraque, que durou de 1980 a 1988, e o ataque do Iraque ao Irã fazia parte, naquela época, dos interesses internacionais que usaram o Iraque como instrumento para barrar o avanço da Revolução Islâmica que havia acontecido no Irã em 1979. Então, durante essa fase aqui de 80 a 88, os iraquianos receberam dinheiro e armas, inclusive dos norte-americanos. Só que, durante essa guerra, os iraquianos tiveram então o apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita e também do próprio Kuwait. Esses, Arábia Saudita e Kuwait especialmente, emprestaram muita grana, mas muita grana mesmo, ao país governado por Saddam Hussein. E esse amplo apoio internacional impediu que os iraquianos fossem derrotados e a guerra acabou sendo encerrada em um status de empate. Acontece que após a guerra, a economia iraquiana estava em crise e era necessário aumentar a arrecadação do país. E a maior fonte de renda do Iraque era a venda de petróleo. Só que o valor do barril de petróleo despencou. Em janeiro de 1990, ele era vendido a 21 dólares e em meados do mesmo ano já era vendido a 11 dólares, quase a metade. O governo iraquiano acusava o governo do Kuwait de ser o grande responsável pela redução do valor do barril por vender petróleo acima das cotas estabelecidas pela OPEP. Além disso, o governo do Iraque acusava o Kuwait de extrair petróleo muito próximo de sua fronteira, né, na fronteira do Kuwait com o próprio Iraque. Aí o fator que causou profunda irritação em Saddam Hussein em relação ao Kuwait foi o fato de que os kuwaitianos passaram a cobrar a dívida, né, a devolução dos empréstimos cedidos durante os anos da guerra Irã-Iraque. Aí o Saddam Hussein considerou isso inaceitável, pois ele julgava que o esforço do Iraque na guerra contra o Irã também havia servido aos interesses do próprio Kuwait. E tendo em vista todos esses fatores, Saddam Hussein desenvolveu um discurso hostil em relação ao Kuwait e o ditador iraquiano defendia a ideia de que a pequena nação vizinha era, abre aspas, historicamente território iraquiano, o que deveria ser a 19ª província do país. A invasão do Kuwait foi iniciada então a partir de um 2 de agosto de 1990 e posteriormente a Guerra do Golfo foi o conflito que aconteceu entre os Estados Unidos, né, liderando as forças internacionais contra o Iraque, isso no começo daí de 1991, e o ataque americano foi consequência da invasão do Kuwait pelo exército iraquiano em 1990, e essa guerra ficou internacionalmente conhecida por causa das imagens do conflito que foram transmitidas pela primeira vez em tempo real pela cadeia televisiva dos Estados Unidos da América. E terminou com a expulsão das tropas iraquianas do Kuwait, né, sem antes colocarem fogo, né, atearem fogo em muitos postos de petróleo, uma imagem muito clássica aí da nossa história. E também foram impostas sanções contra o Iraque e muitas perdas, né, e danos à infraestrutura tanto do Iraque quanto do Kuwait, e estabelecidos também zonas de exclusão aérea no Iraque. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 2 de agosto, agradecendo aos 11.405 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, a quem eu peço novamente, se puder seguir o nosso podcast, deixar a tua avaliação de 5 estrelas aí, nos ajuda e nos ajuda bastante, tá legal? Um grande abraço a todos, um bom dia, bons negócios e nos encontramos hoje no call de fechamento, porque estou de volta, tá legal? Um grande abraço, até mais, tchau, fui! Goodbye, yes, yes.